reduz um pouco o patamar das penas, que são penas excessivas, penas que foram dosadas em desacordo com os critérios de dosimetria previstos no artigo 68 do Código Penal, e realmente o que a gente acabou vendo foi uma resposta excessivamente dura para infrações penais que não mereceriam aquele tratamento. De qualquer maneira, vamos aguardar aí que, caso venha a ser derrubado esse veto, para que se aproximem um pouco mais daquilo que seria correto. Eu tenho várias críticas com relação ao processo em si, mas aqui caberia uma discussão muito mais longa com relação às várias nulidades que ocorreram durante a tramitação do projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro e também no caso do tratamento aos envolvidos no 8 de janeiro. De qualquer maneira, fica aí um prêmio de consolação. Muito pouco, mas é o que eu digo, a cada dia o direito penal e o processo penal no Brasil sofrem um novo atentado.
Ô Lucas Merreiro, você entende também que derrubar esse veto é aproximar esse tema de algo que seja mais correto?
É difícil essa pergunta. Eu concordo com o que o Capês falou aí sobre a excessividade nas penas dessas pessoas, em grande medida, tá? Tem muita gente ali que merece muito tempo de cadeia. Vou dar o exemplo aqui do cara que quebrou o relógio do Dom João VI, uma relíquia da República, mais de 200 anos, né? E simplesmente foi destruído por um manifestante que invadiu um prédio público para destruir aquele relógio. Então tem gente que merece, sim, penas muito duras. Mas existe uma boa parte dessas pessoas que foram presas injustamente, e isso é verdade, ou enfim, que receberam penas muito maiores do que deveriam receber. Isso é inegável, e é bom que justiça seja feita com essas pessoas. Agora, o que me decepciona é que essa é a grande luta da oposição. Quer dizer, em 2022, nas eleições, o PL prometeu que faria a maior oposição que esse Brasil já viu. E quais foram as lutas que eles conseguiram travar contra o PT e as esquerdas? Quais foram as vitórias que o PL, essa grande oposição, conseguiu em cima do PT e das esquerdas? Muito poucas. Talvez agora consigam derrubar um veto do Lula em relação ao PL da dosimetria. Isso é muito pouco. É bom, de novo, é justo que essas pessoas peguem penas mais um pouco mais leves, mas isso não resolve vários dos problemas do Brasil, não barra vários avanços da esquerda no Brasil. Na hora de votar outros PLs, outros projetos, enfim, que são muito mais destrutivos para o Brasil e para a economia brasileira, o PL vota junto com o PT, né? Votou a favor do PL da misoginia, indica que vai votar a favor do fim da escala 6x1, que a gente fala aqui várias vezes que é uma grande responsabilidade. O PL e o PT já votaram várias vezes juntos, aumento do fundão eleitoral, que é uma excrescência, votaram juntos em grande parte a favor daquela PEC da blindagem. Quer dizer, parece que a única luta que importa para o PL, para os congressistas bolsonaristas, é em relação a anistia, a PL da dosimetria aos presos do 8 de janeiro. O Brasil não pode se resumir a isso. Tem outras questões muito mais importantes que a gente precisa resolver.
Agora, 8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Agora, 8 horas e 18 minutos.
Repita.
8 e 18 da manhã.
A Prefeitura de São Paulo iniciou o processo para encerrar o contrato de concessão do Vale do Anhangabaú, bem no centro da cidade. Danúbia Braga explica pra gente essa história, o que está levando a Prefeitura, então, a encerrar um contrato. Teve irregularidade?
Olha, Bia, as diversas infrações que a gestora já cometeu, viu? E aí, para a gente ter uma ideia, segundo o prefeito Ricardo Nunes, desde o início da concessão em 2021, já foram 32 multas que somam ali mais de R$1,5 milhão. Então, de acordo também com o prefeito, a concessionária, inclusive, já foi notificada desse processo que deve levar a esse rompimento de contrato com a Viva Vale. A reforma feita pela gestão de Bruno Covas e Ricardo Nunes, ali para o Vale do Anhangabaú, girou em torno de R$105 milhões. Nunes já tem tratado essa decisão em relação ao fim do contrato como certa e, inclusive, diz que já vem conversando com outras empresas para essa nova concessão em torno de 10 anos, é o prazo contratual. Ele falou a respeito dessa situação e o que levou ali o estopim mesmo, a gota d'água para esse início desse processo de rompimento de contrato foi justamente que a gestora criou ali no local, no Vale do Anhangabaú, de forma ilegal, um estacionamento com aproximadamente um projeto de 333 vagas de estacionamento. A gente tem um trecho, então, em que o prefeito de São Paulo fala a respeito dessa situação envolvendo a Viva Vale. Vamos ouvir o que ele disse.
Eu já tive pessoalmente reunido com as pessoas que são responsáveis pela concessão, relatei que a gente não está tendo uma relação que esteja sendo bom para eles e para a Prefeitura de São Paulo. Eles já foram notificados sobre a caducidade, então já está no processo de caducidade aqui do Vale. A gente já tem conversado com vários outros players para poder assumir aqui ou a Prefeitura fazer aqui a manutenção e a gestão.
Já no final de março, de acordo com o prefeito, a empresa foi notificada sobre esse processo de caducidade. Então, ela tem até o dia 22 de abril para apresentar a sua defesa. Esses argumentos, então, vão ser justamente analisados pela Secretaria Municipal de Subprefeituras, que também vai discutir com outros órgãos técnicos sobre a medida aí que tem respaldo jurídico. Então, agora precisa aguardar todo esse trâmite, né? E principalmente a resposta de defesa da Viva Vale. Inclusive, a gente entrou em contato com a empresa, mas não tivemos nenhuma resposta, então espaço segue aberto. Volto com vocês.
Danúbia, e o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se o tenente-coronel acusado de matar a esposa será julgado na Justiça Comum ou na Justiça Militar. David de Tarso, como é que esse processo deve se encaminhar? Conta aí.
Ainda é dúvida, viu, Evandro? Porque o entendimento, tanto da defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, como também do Ministério Público, é de que ele seja julgado pela Justiça comum. Ou seja, um banco ali de jurados vão decidir o futuro dele quanto ao caso de feminicídio, né, da PM Gisele Alves Santana. Mas a Justiça Militar entrou no circuito e entende que o caso é sim da Justiça Militar para o julgamento ser feito por um juiz estadual, além também de 4 juízes militares que são oficiais da ativa. Por que que a Justiça Militar entende dessa forma? Porque por diversas vezes, eu até apurei isso junto a algumas fontes, né, que tinham contatos com o casal, elas relataram justamente a situação que é colocada pela Justiça Militar, de que ele perseguia muitas vezes ela na sessão, que tinham discussões, ele dava incertas quando ela estava fazendo, por exemplo, delegada, que é uma atividade extra que os policiais militares têm o direito de fazer, então ele ia até os locais onde ela estava fazendo delegada, e dessa maneira se trata de um caso militar, porque ocorreu um crime entre militares, e dessa maneira o entendimento também é de que dentro das sessões e dentro do circuito militar ali, aconteciam esses assédios, essas incertas, essas discussões, e por isso o caso deve ser julgado pela Justiça Militar, até para servir de exemplo também para outros episódios que possam acontecer dentro do conjunto militar, né, do complexo militar. Então, esse é o entendimento da Justiça Militar. Mas a defesa do tenente-coronel argumenta que se trata de uma questão da Constituição, por isso está previsto na Constituição que crimes graves devem ser na Justiça Comum, e o Ministério Público entende da mesma forma também e já ofereceu a denúncia, que foi acolhida pela Justiça do Estado de São Paulo. Então está essa divergência e agora subiu para a instância superior, onde o Supremo Tribunal, o Superior, na verdade, Tribunal de Justiça, deve fazer análise do mérito para saber se fica na Justiça Comum ou se vai para a Justiça Militar. A gente relembra também que 3 coronéis estão decidindo o futuro para saber se ele vai ter a perda de patente, com isso também pode perder todos os direitos, a aposentadoria que ele está recebendo, mas aí também ele pode recorrer a uma outra esfera, seja no Supremo Tribunal Federal, até mesmo pode parar por lá. Então tudo isso está sendo analisado e a gente, claro, segue acompanhando todos os desdobramentos em relação a esse caso para saber se de fato vai ficar na Justiça Militar ou na Justiça Comum. Volto com vocês.
Muito obrigado, David. Ô, Capace, eu quero aproveitar os seus conhecimentos jurídicos para trazer de maneira didática para a nossa audiência o que deve acontecer a partir dos caminhos que se tem na Constituição.
Sim, é o seguinte, crimes dolosos contra a vida praticados por militares são julgados pela Justiça Comum, ou seja, pelo Tribunal do Júri. Quando o crime doloso contra a vida, o homicídio, o assassinato, é praticado de um militar contra outro, em regra, a competência da Justiça Militar. Mas, neste caso, a vítima não foi morta por ser militar. Ela foi morta numa condição de violência doméstica. Nossa. Ela foi morta independentemente da sua condição de militar. Então, o caso, no meu modo de ver, é de competência da Justiça Comum. Ele tem que ser julgado perante o Tribunal do Júri. A questão é a seguinte, no Tribunal do Júri são jurados leigos que vão decidir. E ali é uma prova pericial, precisa ser construída, não é uma prova fácil de ser feita. Na Justiça Militar teria mais chance dele ser condenado, porque seria um juízo técnico. Mas ele deve ser julgado pela Justiça Comum. Ela foi morta não por ser militar, mas numa condição de violência doméstica, num crime de grande covardia e violência.
Nossa, Capês, são meandros bem técnicos mesmo, e por isso que muitas vezes a gente fica sem entender os caminhos que determinado processo toma, né? Porque o que faz a diferença é justamente o detalhe de, embora ela seja uma militar, a questão que envolve o possível feminicídio dela tem a ver com a relação e não com a atuação no cargo de militar.
Exatamente, não teve nenhuma relação com o fato dela ser militar. Se ela fosse militar ou não, pela acusação, ela teria sido vítima da mesma forma. Por isso é um crime de justiça comum.
Capês, obrigado por enquanto. Até já.
Voltamos a falar de movimentação política eleitoral. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, está com viagem marcada para os Estados Unidos e lá deve se encontrar com o ex-deputado, filho do ex-presidente, irmão do pré-candidato, com o Eduardo Bolsonaro. Marco Viana já está por aqui para falar com a gente. Ô Marco Viana, eu estou imaginando aqui que além das articulações para a campanha com o filho do ex-presidente que está lá nos Estados Unidos, será que o Valdemar também vai tentar apaziguar os ânimos com as brigas de redes sociais que a gente viu nos últimos dias?
Olha, eu diria que esse assunto chega a ser inevitável. Valdemar Costa Neto deve sim entrar nesse assunto, até porque isso virou uma questão delicada dentro do partido e já não é mais tratado como um caso, um episódio isolado. A relação entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira acabou azedando depois dessas trocas de farpas públicas, principalmente nas redes sociais. E as lideranças do PL veem risco de desgaste na imagem do grupo, e a viagem de Valdemar Costa aos Estados Unidos tem um foco mais amplo de articulação política, de alinhamento de discurso, definição de estratégias para os próximos passos da direita, como, por exemplo, pode ser discutido na mesa sobre o posicionamento do partido em relação ao Senado, envolvendo apoios, movimentações políticas, decisões estratégicas que passam pela casa. E Eduardo, como esse articulador político, com certeza vários temas serão discutidos na mesa, e entre eles, essa relação entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Mas não somente para apaziguar essa relação entre os dois, isso levantou um alerta dentro do grupo. Que alerta foi esse? De que novos episódios possam acontecer, e exatamente essa uma das preocupações. Então, para prevenir que novos desgastes como esse aconteçam, possivelmente esse assunto deve sim ser tratado. Então, ele funciona com com o objetivo de reduzir aquele fogo amigo. Esse assunto acaba sendo, inclusive, aproveitado por adversários políticos, e essa é uma das preocupações, que isso gere pontos positivos para a esquerda, para os adversários. Então, o objetivo desse encontro, além das articulações políticas envolvendo o Senado, envolvendo a pré-candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro, outras articulações dentro do grupo, bem provavelmente o assunto Eduardo versus Nicolas vai voltar à tona para que situações como essa não voltem a acontecer e acabem enfraquecendo a direita bolsonarista. Então, nesse momento, o maior desafio do grupo não é só se organizar em relação à oposição, mas manter a própria base unida.
Valeu, Marco Viana, muito obrigada pelas informações. Fernando Capez, a gente está falando de uma viagem, né, de ir para os Estados Unidos para tentar organizar, parece aquela briga, né, de família que a gente já vê dentro do núcleo Bolsonaro.
Vai o pai resolver.
Mas aí o pai vai lá puxar a orelha de um aqui no Brasil, o meu filho mais novo que está aqui, agora tem que viajar para lá conversar com o outro. Fica até um pouco feio publicamente isso.
É impressionante a falta de bom senso desse pessoal. É bíblico, a casa dividida não prosperará. No caso do Eduardo Bolsonaro, o pai dele está preso, cumprindo pena de 27 anos, quase morreu ali na prisão, se não é deslocado para um atendimento médico de emergência, e ele está brigando com um dos principais assets, quer dizer, um dos principais pontos de apoio para a eleição do Flávio Bolsonaro, que pode ser, inclusive, a porta de entrada para o Jair Bolsonaro obter alguma anistia ou alguma revisão na sua situação. Esse tipo de briga, esse tipo de desentendimento, a meu ver, é inexplicável. Aliás, o próprio Jair Bolsonaro, durante a sua presidência, foi aumentando os seus inimigos sucessivamente, brigando com tantas pessoas que, no final, faltou o apoio necessário para a sua reeleição. Então, espero que o Eduardo Bolsonaro reflita, porque estas brigas, principalmente dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, já atrapalharam demais a sua campanha. Espero que isso não ocorra e que agora haja um serenamento. Mas impressionante ter que ir até os Estados Unidos para poder acalmar essa briga, realmente.
Ô Lucas Merreiro, eu fico imaginando o Valdemar Costa Neto quando a briga aconteceu, falando: meu Deus, o Eduardo e o Nicolas, não precisava.
Ó, parla, vai.
Olha, era inevitável.
Triste.
Essa é uma das histórias mais antigas da humanidade. Se a gente puxar, desde a mitologia grega, a gente tem aquelas histórias do mestre que não aceita ser destronado pelo seu pupilo, ou em termos simbólicos, né, o pai que não aceita de jeito nenhum ser destronado pelo filho. Isso remonta lá de Urano, né, que ele teve seus filhos com Gaia e tinha uma profecia de que ele seria destronado por um dos filhos. Então, ele fica aprisionando os filhos dentro de Gaia até chegar a Cronos e derrotar Urano, e aí ele acaba virando o rei ali. Depois o Cronos seria destronado por Zeus também, e assim sucessivamente, né? Isso é uma fatalidade. E a gente vê isso acontecendo no bolsonarismo. Eles, que hoje detêm o maior quinhão da direita brasileira, comportam-se como o Urano, tentando aprisionar ali os filhos dentro de Gaia, não deixar que eles cresçam demais. A gente vê isso acontecer muito, né? Os bolsonaristas tentando garantir a sua hegemonia na direita. Só que acontece, o Nicolas, que foi muito alimentado pelo próprio Eduardo, né? E aí há uma acusação de ingratidão aí, que eu até considero um pouco justa, pra ser sincero, viu? Porque o Eduardo foi até Minas Gerais pra fazer campanha pro Nicolas. O Eduardo fez questão que o Nicolas crescesse politicamente, mas parece que ele cresceu demais. E agora o Nicolas tá querendo também o seu espaço, tá querendo legitimar o seu próprio quinhão na direita brasileira. O Eduardo e a família Bolsonaro não estão gostando nada disso. Então, por mais que o Valdemar vá conversar com o Eduardo, talvez consiga pôr panos quentes na situação, eu acho que essa é uma briga que, de uma forma ou de outra, vai eclodir novamente no futuro. Não tem o que fazer.
Valeu, Merreiro. E a Autoridade Portuária de Santos começou a dar prioridade à atracação e ao desembarque de navios que transportam combustível. E, David Diogo, tudo isso por causa da situação envolvendo o conflito no Oriente Médio, né?
Exatamente, Cine. E aí entra aqui o Estreito de Hormuz, né? A dificuldade dos navios atravessarem ali aquela região. A gente sabe que o Estreito hoje, né, nesta quinta-feira, voltou a ser fechado novamente. E a Agência Nacional do Petróleo, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, está preocupada aí, né, com um possível risco de desabastecimento aqui no estado de São Paulo, por isso adotou essa medida de dar prioridade às embarcações, né, que estão ali com os combustíveis, porque a gente sabe que o Porto de Santos é o maior da América Latina, é por ali que chega os combustíveis, né, principalmente o óleo diesel importado. Só para a gente ter ideia em relação a essa movimentação toda, o Porto movimenta grande volume também de granéis sólidos, né, soja, açúcar, milho e contêineres, sendo crucial para cerca de quase 30% da corrente comercial brasileira, e é por meio do Porto de Santos que chega o combustível aqui no estado de São Paulo. Mas a ANP disse para não ter tanta preocupação assim, não ter tanto alarde, porque tem combustível para o estado paulista, porém é uma maneira de evitar esse possível desabastecimento, né? Esse risco de desabastecimento no estado. Vamos lembrar que essa primeira operação aconteceu no Porto de Santos no dia 30 de março, quando um navio recebeu, né, a prioridade e desembarcou ali no Porto de Santos cerca de 18 mil toneladas de gasolina tipo A, o equivalente a 600 caminhões tanque. Esse protocolo, né, da agência, da Autoridade Portuária de Santos, junto à Agência Nacional do Petróleo e o Ministério de Minas e Energia, como prioridade, né, do desembarque ali dos combustíveis, ocorre como normal, né, em relação às outras especificações. Quando, por exemplo, há emergências de tripulantes acidentados e avarias que exijam reparos imediatos. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a mesma lógica foi aplicada, né, recentemente, de doações para o Rio Grande do Sul durante as enchentes de 2024, né, essa prioridade de desembarque. Em nota, a Autoridade Portuária de Santos disse que atualmente todas as vagas destinadas a navios de combustível estão funcionando e o fluxo terminal ocorre normalmente. Então, tá aqui, nenhum alarde, tem combustível no estado de São Paulo, é apenas para dar prioridade para essa movimentação, né, e não e evitar assim o desabastecimento no estado paulista, que é, né, o maior estado da nossa federação. Volto com vocês, Beatriz, Cine.
Obrigada, David e Diogo. Até daqui a pouco. Bom trabalho. Vamos para o Rio de Janeiro conversar com Rodrigo Viga sobre uma operação conjunta que está mirando facções diferentes, mas que agem de forma ali conjunta, são aliados, em Realengo, no Rio de Janeiro. Conta para nós, Viga, qual que é a expectativa de prisões ou de cumprimento de mandatos da polícia nessa operação?
Pelo menos 6 presos até agora, viu, Bia? São 24 mandados de prisão expedidos pela justiça contra... Vou sofisticar, viu, Cine? Eu sei que você gosta, ainda mais porque você come tudo de altíssimo gabarito, né? Nosso glutão. Uma joint venture, uma parceria entre duas das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. ADA, Amigo dos Amigos, e Comando Vermelho, atuando em Realengo, bairro da Zona Oeste da capital. Na comunidade Jardim Novo, que é a comunidade dominada por um traficante, conhecido como Índio, Lucas Conceição. Esse criminoso esteve preso até 2023 no Complexo de Bangu, mas conseguiu escapar, conseguiu fugir. Pois bem, essas duas facções estavam se aliando na Zona Oeste do Rio de Janeiro, cobrando taxas, explorando moradores, provocando pânico, medo, terror. As pessoas de bem, sua maioria, vivendo nessa favela, nessa comunidade. E ela é estratégica também para o Comando Vermelho. Por quê? Porque é muito perto de favelas já dominadas por essa facção criminosa, ali na Taquara, no bairro de Acarepaguá e principalmente a Cidade de Deus, um verdadeiro bunker do Comando Vermelho na zona sudoeste do Rio de Janeiro, ali entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá. 24 mandados, pelo menos 6 presos. Tem muito trabalho pela frente para combater essa joint venture. Gostou, Bia?
Gostei. Quero perguntar para o Evandro Cine se ele gostou do inglês lá do Rodrigo Viga. Curtiu?
Rodrigo Viga, ele me persegue aqui nesse Jornal da Manhã. É de segunda a sexta, sim.
É nada, é tudo com bom humor.
Tem Rodrigo, uma pergunta tem... ele.
Pobre vítima. Pobre.
Diga lá,
pobre vítima. Vítima. Pobre vítima. Eu tinha uma professora de francês que falava. Pauvre victime.
Esse jornal não é só bilíngue. A gente tá ficando poliglota aqui.
Ai, Viga.
Ô, Viga, continua comigo ao vivo, porque um homem foi apontado aí por testemunhas como sendo inocente, mas acabou morto em uma ação da polícia, o que tá também causando, de novo, uma grande comoção na Baixada Fluminense. Quais são os detalhes sobre esse caso?
É isso, era uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um veículo, a um caminhão que supostamente teria sido roubado ou furtado naquela região onde tem forte atuação dessas quadrilhas que a gente acabou de citar aqui no microfone da Jovem Pan. Foi feita a abordagem, os agentes da polícia foram recebidos a tiros, houve um confronto, depois houve um novo confronto e aí uma bala perdida teria atingido uma pessoa, uma trabalhadora de um ferro velho da região ali de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, gerando toda essa bulha, toda essa confusão. Inclusive, moradores da comunidade Vila do Sapé, em Caxias, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, decidiram até interditar, fechar a rodovia Washington Luiz para protestar contra a morte da inocente numa ação da polícia que mirava um veículo, um caminhão roubado. Minha cara Bia, meu caro Cine, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, com direito até a sirene ao fundo, companheiros.
É, obrigada, Viga, pelas informações. Até daqui a pouco, com mais aulas de diferentes idiomas, Eye of the Tiger, Au revoir, francês, inglês, português. Evandro Cine.
Valeu, Viga. E olha, os ministros anteciparam os votos, agora o Supremo Tribunal Federal tem 4-1 por eleições indiretas para governador tampão no Rio de Janeiro. E o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, comentou esse adiamento. Acompanhe.
Eu acho que nós temos eleição daqui a 6 meses. Nós temos uma situação no Rio que todos sabem que era muito complexa. É, se tiver uma solução que seja constitucionalmente compatível, o que eu vou dizer, eu acho que deveria ser eleição direta, mas que seja coincidente. Então, uma eleição só e fica o presidente do Tribunal de Justiça até lá.
Capês, vamos falar um pouquinho sobre esse mandato tampão. Qual deve ser o caminho? Você entende que o Supremo Tribunal Federal está fazendo a votação correta, já tendo essa maioria pelas eleições indiretas?
Então, como a vacância ocorreu no último biênio, e lá no Rio de Janeiro, uma situação bem peculiar, né? Governador renunciou e acabou sendo cassado depois. Vice-governador se afastou para ocupar uma vaga em definitivo no Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Assembleia foi preso e cassado, então sobrou na ordem de sucessão para o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto Castro. Ele então assume e, de acordo com a Lei Complementar Estadual, a Lei Complementar do Estado do Rio de Janeiro, nesse caso ele teria 48 horas a partir da vacância para convocar eleições indiretas Ou seja, as eleições seriam convocadas e o colégio eleitoral seria a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A questão que está se discutindo é a seguinte: aplica-se a lei complementar estadual que diz que as eleições têm que ser indiretas e o colégio eleitoral, os deputados estaduais do Rio de Janeiro, ou aplica-se o código eleitoral que determina que a eleição seja direta? Por que essa discussão? Porque, no caso, a vacância decorreu de uma cassação de mandato. Então, seria aplicado o Código Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, 4-1, está entendendo que não, que deve prevalecer a lei complementar do Estado e que, portanto, as eleições devem ser indiretas. Agora, Cine, do jeito que está demorando para discutir, acabou de chegar dezembro, não vai ter eleição.
É justamente esse o problema, né, Lucas Merreiro? O tempo da justiça. A gente não tem esse tempo todo. Em outubro tem eleições. Então, se o Rio de Janeiro precisar, todo mundo, ir para as urnas, votar e ver um eventual segundo turno, vota de novo. No fim das contas, são dois governadores no período de poucos meses.
É, caótica é uma palavra até fraca para a gente demonstrar o que acontece lá no Rio de Janeiro, né? De fato, a situação em que os cariocas se encontram frente a essas confusões jurídicas e pessoas caçadas, investigadas e presas, e aí não sabe quem comanda o Estado, é muito simbólico, né? Demonstra bem como o Rio de Janeiro, lamentavelmente, vem entrando num estado de... Ele vem decaindo ao longo das últimas décadas. O que é muito triste, né? Um estado que já foi tão importante, tão culturalmente relevante, né? Para a cultura mesmo, para a música, para cinema, exportava música para o resto do mundo e tal. Ver o Rio de Janeiro nessa situação, com tantos governadores presos, dominado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, pelas milícias, olha, eu começo a duvidar se apenas a eleição interna ali no Rio de Janeiro, digo para governador, deputado e tudo mais, resolve o problema. Eu começo a pensar se não seria necessário uma espécie de intervenção federal para ajudar os cariocas e emancipar de vez o estado do Rio de Janeiro, ver se livra o estado do Rio de Janeiro desses problemas. O problema é que quando eu olho para o governo federal, quem ocupa a cadeira é o Lula, são os petistas, e aí eu acho que eu fico mais preocupado ainda. Talvez seja melhor manter do jeito que está por enquanto e esperar um pouco mais. Mas enfim, vamos ver, como vocês colocaram aí, a justiça, além de tudo isso que eu falei aqui, a justiça ainda é lenta, então capaz que a gente chegue no período eleitoral e até lá não tenha sido definido o que deve acontecer com essas eleições de mandato tampão.
Valeu, Merreiro. Os bastidores da política continuam fervendo em São Paulo. Ex-integrantes do PSDB devem ajudar na campanha de reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Se tem bastidores, se tem política fervilhando nos corredores, é com a Beatriz Manfredini que a gente conversa. Diga lá, o que você descobriu em torno disso tudo, dessas discussões, Bia? Bom dia, bem-vinda, ótima sexta.
Aí todo mundo articulado no interior de São Paulo em prol de Tarcísio, porque tem esse saudosismo dos tucanos rolando, viu, Bia? Bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, para a gente relembrar, recentemente, duas filiações de ex-tucanos aconteceram para o Partido Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, a gente teve Marco Vignoli, que foi até presidente do PSDB estadual aqui de São Paulo, se filiando ao Republicanos. Depois, aliás, antes, tivemos também, algumas semanas antes, o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também se filiando ao Republicanos de Tarcísio. E, oficialmente, Marco Vignoli vai concorrer a uma vaga de deputado federal, Rodrigo Garcia vai ajudar no plano de governo de Tarcísio, mas nos bastidores o que rola é que os dois vão ajudar bastante na articulação no interior do estado. A gente já vem falando aqui essa semana bastante sobre esse tema, né? Principalmente pautados pelo Congresso Estadual de Municípios, que aconteceu entre segunda e quarta-feira. Então, o interior do estado, os prefeitos do interior, estão muito acostumados com os tucanos. Afinal, o PSDB governou São Paulo por 28 anos consecutivos. E há um certo saudosismo neles. Como tem alguns incômodos que são relatados por prefeitos em relação à gestão atual, como, por exemplo, menos atenção às cidades menores, menos corpo a corpo, contato mesmo, assim, de ouvir essas demandas e até falta de alguns pagamentos ou retirada de alguns pagamentos, como o ICMS, por exemplo, o governo Tarcísio acendeu um alerta já há um tempo atrás e primeiro colocou Roberto Carneiro, então, na Secretaria de Casa Civil. Agora ele está na Secretaria de Governo substituindo o Kassab. Mas Roberto Carneiro é um político e já chegou para dar uma apaziguada nessa relação com os prefeitos. E agora entram esses dois novos fatores, então, Rodrigo Garcia e Marco Vignoli, ex-tucanos. Os dois são muito bem vistos no interior, principalmente por conta desse saudosismo em relação ao PSDB, e devem entrar justamente para pavimentar esse caminho de Tarcísio com os prefeitos. A ideia é que, não que eles liberem recursos ou nada tão financeiro, mas é que eles percorram mesmo dando atenção a esses chefes dos municípios que teriam sentido falta, então, desse contato mais próximo. Essa é a estratégia até então desenhada da gestão atual, que vai tentar a reeleição, para conseguir se dar melhor no interior de São Paulo. Só para a gente relembrar, essa semana eu já falei também que tem um outro tucano importante movimentando a eleição nos bastidores, dessa vez para o outro lado, para o pré-candidato Fernando Haddad, que é Geraldo Alckmin, né? O vice-presidente da República, governou o estado de São Paulo por quatro mandatos, quatro vezes, aliás, e vai ser também uma peça-chave de Fernando Haddad e do PT para movimentar o interior. Muitos prefeitos, justamente por conta desse saudosismo, dizendo que uma ligação de Alckmin, um café, uma conversa, pode sim impulsionar Fernando Haddad no interior. Então a gente tem os dois lados, Rodrigo Garcia e Marco Vignoli, ex-PSDB, entrando para ajudar Tarcísio, Geraldo Alckmin entrando para ajudar Fernando Haddad. São os ex-tucanos movimentando a eleição por aqui, Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini. Fernando Capês, é interessante quando a gente vê diferentes nomes do mesmo espectro político ou que já compuseram o mesmo partido, acompanhando e embarcando em diferentes candidaturas, né? Nomes ligados ou que já foram ligados ao PSDB junto com Haddad e outros agora entrando nessa candidatura à reeleição do Tarcísio de Freitas pelo Republicanos. Você considera essa aliança convencional, já bastante esperada, ou realmente é aquela conveniência pelo poder?
Não, é uma aliança estratégica e muito importante para esse momento, né? Você teve, na época, o governador Geraldo Alckmin, dava muito carinho, não dava muito recurso, mas dava muito carinho, recebia os prefeitos, tomava café, conversava. Depois veio o João Dória, que deu muito dinheiro, mas não dava carinho. Então é importante, carinho é bom e eu gosto, né? Os prefeitos costumam dizer. Então é importante que o Tarcísio se arme com esses políticos. O Rodrigo Garcia é muito jeitoso, no interior ele vai muito bem, sobretudo naquela região lá de São José do Rio Preto, ele tem uma grande influência. O Vignoli também, o pai foi prefeito de Catanduva, ele tem uma região, uma atuação muito forte por ali. Acho fundamental que ele traga esse componente para a sua campanha, porque, claro, um prefeito magoado pode fazer muita fofoca no seu reduto eleitoral. Então, acho importante isso. Acho bem-vinda para a campanha do Tarcísio a presença do Rodrigo Garcia, ex-governador, e também do Vignolinho, que sai candidato aí a deputado federal.
Capê, você estava mencionando o Rodrigo Garcia, eu atuei bastante no interior de São Paulo, em várias cidades, e algo que eu escutei quando Rodrigo Garcia assumiu o mandato com a saída do João Dória foi a proximidade que ele estabeleceu com esses prefeitos e principalmente a facilidade que os prefeitos tinham de conseguir verba para questões importantes para os seus redutos, mas também de diálogo com Rodrigo Garcia. Então, de fato, é como se ele fosse estabelecer uma ponte agora entre Tarcísio de Freitas, que não tem uma comunicação tão próxima e tão carinhosa, como você mesmo diz, utilizando essa figura que foi muito benquista pelos prefeitos no momento ou no pouco tempo em que atuou. Não à toa, tentou depois uma manutenção desse mandato e acabou perdendo para Tarcísio de Freitas nas eleições para governador de São Paulo.
O Tarcísio é um político muito novo, em termos de política ele tem muito pouco tempo, ele é muito conceituado como gestor. E, às vezes, você gerir um estado de São Paulo, a política num país, não é como gerir uma empresa. Você precisa ter carinho, tem que conversar. Às vezes, não brilhar tanto para não ofuscar quem está ao seu lado. Política tem vários segredos aí. Tenho certeza que o Tarcísio aprendeu bastante, mas trazendo o Rodrigo Garcia, ele vai ter uma grande contribuição na sua companhia nesse aspecto, porque o Geraldo Alckmin vai começar a ligar. Como é que está, prefeito? Vamos tomar um cafezinho? Como é que está a patroa? Fala o nome da esposa, do prefeito, do marido mesmo, da prefeita. E isso tem que ser feito também.
Ô Lucas Merreiro, você concorda que o papel estratégico na campanha do Tarcísio, do Vignoli e também do Rodrigo Garcia vai ser aquele vamos construir uma ponte entre nós, aquela musiquinha, né, do carinho entre os prefeitos do interior e o governador de São Paulo.
Vamos construir.
Eu acho que pro Tarcísio pode ser muito vantajoso, sim, Bia. Agora, eu acho também que essa notícia, ela demonstra a decadência do PSDB. Vejam só, um partido que governou o estado de São Paulo praticamente em todos os mandatos desde os anos 90, né? Sempre foi protagonista e agora se reserva a esse papel secundário. Isso mostra como a política pode ser implacável quando um partido não tem valores firmes, né? Não se coloca como oposição à esquerda, por exemplo, no caso do PSDB, da forma que deveria se colocar, né? O PSDB, inclusive, sempre teve receio de dizer que era de direita, não gostava, né? Falava meio com nojo dessa denominação e tal. E aí veio o bolsonarismo e pegou o lugar do PSDB assim, ó, rapidinho, né? Lembrando, o PSDB governou o estado de São Paulo por praticamente todos os mandatos desde os anos 90. E agora, hoje em dia, e aí eu já trago isso para um nível nacional, né? O PSDB não tem mais nenhum governo de estado. É o derretimento completo desse partido que hoje já está moribundo, né? Quem diria, se voltasse no tempo e falasse para um eleitor de 10, 15 anos atrás que isso aconteceria com o PSDB, a pessoa jamais acreditaria. Imagina um partido tão forte, fez presidente da República, ou melhor, presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, eleito duas vezes no primeiro turno. Vejam a força que já teve o PSDB, e agora estão aí ajudando o candidato Tarcísio do Partido Republicanos, né, de um outro partido e tal, no seu exercício enquanto governador do estado, ou melhor, enquanto candidato à reeleição. Que loucura o que aconteceu com o PSDB, viu?
Agora, 8 horas e 53 minutos.
Repita.
8h53 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A porta do elevador abre, a luz do corredor acende, o gás chega, a bomba d'água funciona, a reforma ocorre com segurança. Quase ninguém pensa nisso, mas a verdade é simples. Quando tudo funciona bem em um condomínio, tem engenharia por trás. Manutenção de elevadores, instalações elétricas, redes de gás, estrutura, reformas e sistemas essenciais do prédio não são assunto para improviso. Porque em condomínio, um detalhe mal resolvido pode virar risco para muita gente. E por isso que o CREA São Paulo fiscaliza e orienta para que esses serviços sejam realizados por profissionais e empresas legalmente habilitadas, com responsabilidade técnica e segurança. Antes de contratar, síndicos, gestores e moradores precisam fazer a pergunta certa. Quem vai executar um serviço relacionado à engenharia tem registro no CREA São Paulo. Quando a manutenção é séria, a segurança também é. A engenharia mora em seu condomínio. O CREA São Paulo fiscaliza.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Jovem Pan, agora, na TV aberta, canal 51.
56 minutos.
Repita.
8h56 da manhã. E as incertezas econômicas e o aumento das tensões geopolíticas fazem o número do auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentar. Alan Gani, pois tem mais essa.
É, aumentou e aumentou bem, né? De uma semana para outra. Na semana imediatamente anterior foram 203 mil pedidos, agora passou para 219 mil pedidos, um aumento de 7,9% acima das expectativas. O mercado previa 210 mil pedidos. Agora, o que mais chama atenção neste aumento de pedidos de seguro-desemprego, Evandro, é a tendência, porque não foi pontual, né? Então, se a gente olhar as últimas semanas, tem ocorrido um aumento sistemático no pedido do seguro-desemprego. Então, o mercado está de olho, está preocupado em relação aos impactos da guerra, também no mercado de trabalho e também na inflação. Porque, é claro, Evandro, a gente sabe que isso pode afetar popularidade de Donald Trump e tem as eleições lá em novembro, as midterms, as eleições parlamentares, todo mundo de olho na temperatura em Washington.
Agora é interessante pensar, né, Gani? São situações que só diminuem a popularidade de Donald Trump e mesmo assim ele não muda a estratégia. Inclusive a base dele, parte da base já está ficando incomodada, né?
A base está incomodada e mais do que isso, Evandro. Saiu uma reportagem muito bem detalhada no New York Times no dia 7 de abril, tendo uma grande repercussão internacional, mostrando que a administração Trump está absolutamente dividida em relação ao conflito do Irã. Então, o próprio J.D. Vance, ele foi contrário à incursão no Irã. Ele falou para o Donald Trump claramente que traria impactos econômicos, humanitários, instabilidade na região. Ele foi uma das vozes mais contrárias. Mas, aparentemente, de acordo com a reportagem, Donald Trump foi convencido por Benjamin Netanyahu e também pelo chefe da Mossad, o diretor da Mossad, numa reunião que ocorreu em Washington no dia 11 de fevereiro, justamente quando J.D. Vance estava viajando, porque ele era vice-presidente, era uma das vozes mais opositoras a uma operação militar no Irã. E o Marco Rubio também, uma das vozes opositoras, dizendo para o Trump que ali não seria...
Quer dizer, até o núcleo mais duro já está desembarcando dessa ideia.
Vale muito a pena dar uma olhada... Está aberto, né? Este artigo não é pago, você consegue acessar, então vale muito a pena dar uma lida neste artigo, porque mostra que Marco Rubio e J.D. Vance, contrários a esta guerra dos Estados Unidos contra o Irã.
Ô Gani, diante disso, só para a gente arrematar, é difícil pensar então numa possibilidade de acordo agora nessa reunião, nesse encontro que haverá no Paquistão?
Olha, eu vejo que é difícil, é um equilíbrio muito instável, por quê? Porque Israel tem interesse na continuidade da guerra. É. E você tem alas ali dentro da administração Trump, o Evandro, que também querem a continuidade da guerra. Então, por exemplo, o Pete Hegseth também é uma das vozes que apoiam muito o Trump. Fala, não, vai lá, tem que... é uma janela de oportunidade, continua com a guerra. Senadores republicanos importantes, como o Lindsey Graham, também apoiam, insuflam essa ideia de continuidade da guerra.
Ok, Gani.
É isso.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan. Esportes.
Estreia com o pé direito para Fernando Diniz no comando do Corinthians e para o Timão na Copa Libertadores da América. Na noite desta quinta-feira, o Alvinegro do Parque São Jorge visitou o Platense na Argentina pela primeira rodada da fase de grupos da competição internacional e saiu com os 3 pontos, encerrando uma sequência incômoda de 9 partidas consecutivas sem triunfos na temporada 2026. No primeiro jogo do novo comandante, o Timão teve uma atuação bastante ruim na primeira etapa, mas mudou de postura no segundo tempo e com gols marcados por Kaique e Yuri Alberto. Com 2 assistências de Rodrigo Garro, conseguiu a vitória e os 3 pontos em seu primeiro passo rumo ao bicampeonato da Copa Libertadores da América. Todas as emoções do Alvinegro do Parque São Jorge, aqui com a cobertura completa da Jovem Pan. Um abraço!
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
3 minutos.
Repita, cheguei por aqui.
9:03 da manhã. Vamos então com o nosso Luca Bassani, que vai trazer mais detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Em meio a essas negociações, e o presidente J.D. Vance já se dirige ao Paquistão, o Irã diz que mesmo com a guerra, mesmo com qualquer um dos critérios, das condições impostas pelos Estados Unidos, que pretende continuar enriquecendo urânio. Os dois países, né, como nós sabemos, Irã e Estados Unidos, se encontram em Islamabad para discutir uma possível finalização diplomática para esse conflito e que tem o programa nuclear iraniano como espinha dorsal dessas tratativas. Afinal, um dos motivos, uma das justificativas utilizadas pelo Estado de Israel e pelos Estados Unidos para atacar o Irã é que o país estaria próximo a uma bomba atômica. O programa nuclear iraniano, que já tem décadas de existência, estava enriquecendo o urânio a mais de 60% de pureza durante os últimos anos. Lembrando que o grau para a bomba atômica tem que ser de 90%. Portanto, estavam mais próximos da utilização bélica do urânio do que da utilização civil, que beira lá os 3 a 5% para as usinas atômicas. Nesse sentido, durante a guerra de 12 dias no ano passado, algumas instalações nucleares do Irã já foram destruídas, já foram pelo menos inviabilizadas nessas centrífugas, né, de enriquecimento, mas mesmo assim, o material enriquecido ainda é na faixa de 440 quilos de urânio a 60%, uma quantidade bastante considerável e que, segundo os Estados Unidos, seria imprescindível a sua retirada do território iraniano para poder ter a certeza que o país não buscaria uma bomba atômica durante os próximos meses ou próximos anos. De acordo com essa declaração, nada irá mudar. O chefe do programa nuclear iraniano disse que este é um direito soberano do seu país e que não importa aquilo que os Estados Unidos ou Israel imponham ao Irã através de condições de cessar fogo ou através das suas ações bélicas, o país continuará buscando esse enriquecimento. Óbvio que nós sabemos que essa é uma das retóricas de guerra, faz parte dessa narrativa do governo iraniano e que nos bastidores atores como o Paquistão e principalmente a China e a Rússia podem acabar dissuadindo o Irã em busca de uma maior estabilidade estabilidade para a região e de uma reabertura constante do Estreito de Hormuz, já que tudo está interligado. Vamos ver como o presidente Donald Trump irá reagir a essas declarações do Irã, se isso poderá quebrar o cessar-fogo e fazer com que a guerra seja retomada e se isso de fato será mencionado pelo vice-presidente J.D. Vance, que já está no Paquistão para conversar com o presidente da Assembleia Iraniana, o senhor Mohammad Khabalif, que vai representar o país persa durante essas negociações durante os próximos dias, a ver se isso poderá encaminhar o caminho para a paz ou se não será frutífera e apenas significará o recomeço deste conflito.
Valeu, Luca Bassani. Estou aqui com o Capês para a gente analisar um pouquinho dessa situação. Porque, Capês, um dos objetivos apresentados por Donald Trump lá atrás, ao iniciar esse conflito, era impedir o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. E o que a gente vê agora é que isso não tem funcionado, porque apesar de todos os ataques e da escalada da tensão, o Irã continua dizendo que sim, vai manter o seu programa nuclear. Inclusive, isso está entre as demandas que foram apresentadas pelo governo iraniano para esse possível acordo que pode ser estabelecido a partir de então. Ou seja, os objetivos de Donald Trump não têm sido atingidos nessa operação, né?
Não. Pode ser considerado, inclusive, uma derrota do Donald Trump nessa aventura em que ele meteu os Estados Unidos no Irã. Por quê? O Pentágono já havia colocado sérias dúvidas com relação a esse tipo de operação. O Trump procurou se aproveitar de uma janela de oportunidade que ele vislumbrou, quando houve aquele grande protesto nas ruas de parte da oposição no Irã, ao regime teocrático que domina o país desde 1979, 47 anos. O que que acontece? No momento em que, para você buscar a desestabilização de um regime, começa a bombardear alvos militares, tudo bem. Quando você passa a bombardear infraestruturas econômicas, aquela população começa a ver o agressor externo como inimigo e não como um aliado. Então, a meu ver, a ação descabida dos Estados Unidos nesse momento acabou fortalecendo o regime iraniano que ele pretendia desestabilizar. Por outro lado, tanto Israel quanto os Estados Unidos foram surpreendidos pela tecnologia militar do Irã. O Irã começou essa guerra com 45 mil mísseis. E os principais mísseis ainda não foram usados. São mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Nem um míssil de cruzeiro que vai em linha reta foi usado até agora. Só os mísseis balísticos. E chegaram, há uma informação de que chegaram ao Irã cerca de 500 mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte. Mísseis Hwasong-18. Além disso, usando tecnologia chinesa e russa, os iranianos estão conseguindo manipular os radares, o GPS dos F-35, que são jatos de quinta geração, a joia da aviação americana. E hoje, sobrevoar o espaço aéreo iraniano passou a ser muito perigoso. Resultado, para resumir, o Estreito de Hormuz agora não está fechado, mas vai cobrar pedágio para passar. É quase que um ato de pirataria. O programa nuclear iraniano será retomado. Eles têm várias usinas no subterrâneo, no subsolo. Não se sabe o grau de enriquecimento de urânio que eles já atingiram. E eles estão fortalecidos perante a população e demonstrando força perante esse ataque. Ou seja, Pete Hegseth e Donald Trump foram feitos de otários nessa guerra.
Valeu, Capês.
Ainda de olho no noticiário internacional, só que agora na agenda internacional de Lula, o presidente do Brasil está prestes a iniciar uma nova rodada de viagens para fora do país. E o destino, Marco Viana, é a Europa? Qual que é o motivo dessa agenda de Lula, dessa tour europeia?
Olha, essa viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem uma agenda bem definida e estratégica, com temas que passam diretamente por economia, política e tecnologia. Lula embarca para a Europa entre os dias 17 e 20 de abril, com passagens pela Espanha, Portugal e Alemanha, em um movimento do Palácio do Planalto para reforçar a presença do Brasil no cenário internacional. O principal foco é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que segue como prioridade do governo, com articulações para avançar na ratificação do texto junto aos parlamentos europeus. Além disso, Lula deve ter reuniões bilaterais bem importantes, como o encontro com o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, e também participar de eventos internacionais que discutem democracia e o combate ao extremismo. Outro ponto forte da agenda é a regulação das big techs e o debate sobre a soberania digital. Um tema que ganha cada vez mais peso nas relações entre os países. Na área econômica, o presidente também participa da Hannover Messe, uma das maiores feiras de tecnologia e indústria do mundo, com foco em atrair investimentos e ampliar parcerias comerciais. Ou seja, é uma viagem que mistura diplomacia, negócios e posicionamento global, com o Brasil tentando se realocar como protagonista também em um cenário internacional cada vez mais competitivo.
Obrigada, Marco. Lucas Merreiro já está por aqui para conversar com a gente, analisar essa viagem do Lula. Mais um calendário de compromissos internacionais do presidente da República, e chama atenção justamente essa preocupação, né, Merreiro, de estar protagonista frente a assuntos de discussão internacional. Já vimos algumas falas desastrosas em torno de temas como, inclusive, guerras, que seriam resolvidas na mesa de bar, mas assuntos de Mercosul e Big Techs, que sim, eles são de relevância para os dois lados dessa história.
O Lula tem que entender que nós não estamos mais em 2010, quando o Brasil estava lá, naquela época, em ascensão, não por conta do governo Lula, claro, a gente sabe que é um período em que os commodities estavam bombando, a economia global estava indo muito bem, mas o Lula era visto como alguém exótico, um protagonista das classes trabalhadoras que chegou à presidência da República e comandava um país que estava em ascensão, e aí os líderes globais gostavam de receber o Lula.